A Defesa Civil Nacional já reconheceu o estado de calamidade pública nos 3 municípios, além de Divinésia e Senador Firmino, por situação de emergência. Então, 5...
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Do 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? Então, mas a boa notícia é prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
A fabricante de pneus Pirelli cancelou os testes da Fórmula 1 em Sakir, no Bahrein, após um ataque iraniano a uma base militar no país. O David Diogo tem informações para a gente ao vivo da capital paulista, atualizando os detalhes dessa decisão. Pois não, David, bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento aqui pelo Jornal da Manhã. Pois é, Nonato, a fornecedora de pneus havia planejado um fim de semana para testes de pistas molhadas, mas mudou esse planejamento após os ataques aí vindo a cancelar, né, esse teste de pneus devido aos bombardeios entre Estados Unidos e Irã. A ofensiva iraniana aos Estados Unidos caiu a 30 quilômetros ali do circuito de Saqqi. Vamos lembrar aqui que em resposta aí aos ataques norte-americanos, mísseis iranianos atingiram bases aéreas no fim de semana no Catar, no Kuwait, nos Emirados Árabes e também no Bahrein. Integrantes das equipes e também da Fórmula 1 que fariam deslocamentos ali pela região tiveram que se reorganizar voos aí, né? Pegando voos rumo à Austrália, palco da abertura do campeonato no próximo fim de semana. A situação preocupa também a organização do Mundial de Pilotos, que começa no próximo mês. O GP de Bahrein e da Arábia Saudita estão programados para ocorrerem aí nos próximos fins de semana, do dia 12 e também do dia 19 de abril. A Federação Internacional de Automobilismo também acompanha de perto aí os desdobramentos desse conflito e emitiu uma nota. No comunicado fala: por hora, a posição oficial é de cautela e monitoramento constante. A realização das etapas no Oriente Médio segue mantida no calendário, mas a evolução do conflito será determinante para qualquer decisão futura e a gente também vai estar acompanhando aqui de perto os desdobramentos para ver como é que vai acontecer esse campeonato. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo, em São Paulo, atualizando as informações da Fórmula 1, que fica aí essa possibilidade de não realização, obviamente, nesses territórios afetados pelo conflito. A gente falou ontem também a respeito do Campeonato Mundial de Futebol, a Copa do Mundo, que o Irã não deve participar, de acordo com o presidente da federação local, em virtude desses ataques americanos. A gente vai acompanhar o andamento do conflito. 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas em um ataque de Israel ao Líbano. Os bombardeios atingiram a capital Beirute e o alvo das Forças Armadas israelenses era o grupo extremista Hezbollah. O nosso correspondente Luca Bassani tem informações ao vivo para você aqui no Jornal da Manhã. O Hezbollah acabou assumindo, de algum modo, esses ataques verificados no norte de Israel. Ô, Luca, bom dia para você e bem-vindo.
Bom dia para você também, Nonato. Boa semana a todos que nos acompanham aqui nesta semana de coberturas intensas dentro do Oriente Médio. Quem acompanha a Jovem Pan desde o começo dessa guerra deve se lembrar que falamos pouco do Líbano, mas essa não é mais do que 2 dias. Afinal, o Hezbollah, um dos agentes que representa os interesses iranianos também na região do Levante, também no Líbano, realizou um ataque contra Israel, contra o norte de Israel, e os israelenses, por sua vez, como prometido, também responderam. A resposta israelense em Beirute e também em outras regiões do sul do Líbano deixou até agora 31 mortos e mais de 140 feridos, segundo as autoridades locais, em uma nova frente desta guerra que se abre no momento em que o grupo extremista, também xiita, vem em defesa do Irã, aproveitando a sua posição de proximidade com Israel. Isso acontece em uma guerra generalizada no Oriente Médio. Ainda há muitos ataques norte-americanos e israelenses sendo conduzidos dentro do Irã, em diversos alvos militares e políticos, ao mesmo tempo que os iranianos têm realizado as suas retaliações em múltiplas localidades da região do Oriente Médio, do Golfo principalmente, né? Ataques em Dubai, Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Kuwait, em Bahrein e também agora em outras localidades próximas ao Levante, né, como a Síria e o Líbano. Lembrando que neste momento há muitas dúvidas sobre a duração deste conflito, porque há muitos agentes envolvidos e isso pode acabar acarretando uma exaustão das tropas ou até mesmo das munições de todos os lados, considerando as centenas de drones e mísseis utilizados até o momento. É uma situação bastante incerta, mas que, segundo o presidente Donald Trump, falando à nação durante a última noite, deve continuar até todos os objetivos militares dos Estados Unidos serem alcançados, o que provavelmente inclui uma mudança de regime em Teherã, considerando também a morte de Ali Khamenei, o líder supremo, que foi eliminado na operação já no sábado. Também durante essa semana ficaremos de olho na escolha do próximo líder supremo, algo que deve ser encaminhado pelo próprio Conselho dos Guardiões e também a Assembleia dos Peritos durante os próximos 2 dias, assim como foi prometido pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, dizendo que essa será uma resposta para todo mundo que duvida que a República Islâmica ainda está de pé. Algo que a gente vai monitorar politicamente, militarmente, mais uma cobertura extensa nessa semana que se inicia.
Pois é, Luca, continua com a gente, porque a gente tem algumas imagens também de Beirute neste momento. Para quem nos acompanha com imagens na TV Jovem Pan, a gente observa uma situação relativamente tranquila nesse momento em Beirute, na capital libanesa, após essa ação de Israel que deixou pelo menos 31 mortos, bombardeios que atingiram a capital durante a madrugada e que seriam uma resposta a ações, talvez o Hezbollah, em território israelense, no norte do país, como contamos no fim de semana. Então, nesse momento, tranquilidade em Beirute, pelo menos aparente. E essa preocupação, né, o Luca, antes da gente falar aqui do Ali Larijani, desses grupos que sejam simpatizantes ou que sejam até xiitas em outros pontos do planeta, promoverem atentados ou ataques contra Israel, contra os Estados Unidos ou aqueles países que são mais próximos desses dois atores internacionais. A gente teve um ataque em Austin, no Texas, num bar, e o FBI também investiga se isso não tem a ver. Tivemos ações também no consulado no Paquistão, no Iraque, ou seja, essa possibilidade de ações dos chamados lobos solitários ou até pequenos grupos não está descartada, né, Luca?
Não está, é um ponto extremamente importante que você levanta, Nonato, porque o Irã armou e financiou ideologicamente, militarmente, vários grupos ao longo das quase 5 décadas da República Islâmica. O grupo mais ativo é o Hezbollah, que ficou enfraquecido após um conflito direto com Israel em 2024, mas ainda tem uma capacidade militar expressiva, exemplo dos ataques que eles realizaram ontem e que agora sofrem uma retaliação israelense. Ao mesmo tempo, muitos xiitas espalhados pelo mundo, e são cerca aí de 10 aqui no planeta, vem na figura dos ayatolás, dos imãs, também uma personificação de algo sagrado. Então a morte de Ali Khamenei para essas pessoas significa um martírio pelo qual os xiitas de todo o mundo devem se comover e muitas vezes se colocar contrariamente. Exemplo dessas ações que você listou muito bem. Ontem em Karachi, a principal cidade do Paquistão, né, o consulado norte, teve uma tentativa de invasão por parte de populares xiitas paquistaneses. Muitos acabaram morrendo, inclusive 9 pessoas em confrontos com a polícia. Nesse momento também muitas marchas em outras localidades onde a população xiita é expressiva, como em algumas localidades da Índia, algumas localidades do Afeganistão, no próprio Líbano, que temos também cerca de 25, 27% de xiitas na composição do país, além do próprio Iêmen e essas outras comunidades mundo afora, inclusive no próprio Ocidente. Então, tem essa preocupação que esse ismo ou de lobos solitários possa ser também uma resposta da República Islâmica para essa guerra assimétrica e fazer com que haja um impacto ainda maior na preocupação global acerca destes conflitos que se desenrolam no Oriente Médio e já tem causado muitos transtornos, não só para a própria população, pelo aspecto humanitário, mas influenciando rotas comerciais, influenciando também vários pontos, né, da aviação comercial, influenciando o comércio de petróleo global com as questões relacionadas ao Estreito de Hormuz, uma grande incógnita, ou seja, o mundo todo evidentemente vai acabar sendo afetado se esse conflito se arrastar por semanas, que será o caso.
É verdade. E o presidente do Líbano, o Joseph Aoun, assim que houve essa ação americana lá em território iraniano e com a ação de Israel, ele disse que ninguém nos arraste para esse conflito. E claro, uma referência ao Hezbollah, que infelizmente acabou atacando Israel, teve essa contraofensiva israelense que a gente está mostrando, deixando 31 mortos em território libanês. Aquilo que o presidente pediu não se configurou. Agora, o Luca, o chefe de segurança do Irã, o Ali Larijani, disse que o país não negociará com os Estados Unidos. É uma fala que ocorre após o presidente americano Donald Trump afirmar que tinha interesse em voltar os diálogos com o país persa, né?
Exato, e a Ali Larijani Tani Emilia Larijani, ela é muito dentro do Irã e pode inclusive ser a família que tem o próximo líder supremo. Afinal, o Sadiq Larijani, que é o irmão do Ali Larijani, é cotado como um dos possíveis ayatolás a ocuparem o cargo deixado vago por Ali Khamenei. Ele disse que nesse momento o Irã não vai negociar com os Estados Unidos, que após a morte, né, o assassinato de Ali Khamenei, eles têm uma obrigação de dar uma resposta veemente em toda a região do Oriente Médio, todos os aliados dos Estados Unidos, e que neste momento a guerra continua também até todos os iranianos serem alcançados. Não sabemos ao certo quais são esses objetivos, porque são várias bases norte-americanas em muitos países e a capacidade de ação iraniana ela também é estarem isolados durante este período. Ao mesmo tempo, Donald Trump fez falas ambíguas, né? Ele disse que já tinha um nome pronto para a sucessão dentro do Irã. Muitos imaginavam que poderia ser o Reza Pahlavi, o filho do antigo Shah, mas que não tem muito apelo popular dentro do próprio Irã, né? A sua visão como uma possível liderança, ela é mais forte na diáspora iraniana do que no Irã, propriamente dito. Não sabemos se seria uma espécie de acordo com a Guarda Revolucionária, que de fato é quem organiza e administra o Estado iraniano economicamente e militarmente, ou se seria até mesmo algum clérigo um pouco mais moderado que poderia dialogar com os Estados Unidos de uma forma melhor do que Ali Khamenei, seguindo mais ou menos o que Trump fez na Venezuela, removendo Nicolás Maduro, mas mantendo a estrutura do chavismo que seja mais palatável para os seus próprios interesses. Por enquanto, não vemos nenhuma iniciativa de negociação, apesar também de agentes regionais se voluntariarem a fazer essa mediação, seja a Turquia através de Recep Tayyip Erdogan, seja também Oman, que sempre é um mediador, oferecendo os seus países e os seus corpos diplomáticos para encaminhar essas negociações que parecem não ter nenhuma perspectiva por hora, já que a guerra continua de forma bastante intensa por toda a região do Oriente Médio.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. Volta daqui a pouco com outras atualizações para a gente. Direto da Europa. E o conflito, né, que ocorre nesse momento lá no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, pode afetar o preço do petróleo. Isso porque o Estreito de Hormuz, que é uma região controlada pelo Irã e por onde passam cerca de 20 a 25% de todo o petróleo do mundo, foi fechado esse estreito. O Eliseu Caetano atualiza as informações para a gente.
A escalada militar envolvendo o Irã já começou a impactar o mercado internacional de energia e o reflexo pode chegar rapidamente ao bolso do consumidor. Logo após os ataques, o petróleo do tipo Brent, referência global, passou a oscilar perto de 73 dólares por barril, com analistas alertando que se a tensão aumentar, o preço pode avançar para 80 ou até 90 dólares por barril. Em cenários mais extremos, não se descarta a possibilidade de o barril se aproximar de 100 dólares. O principal ponto de preocupação é o Estreito de Hormuz, corredor marítimo estratégico por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Qualquer ameaça ao tráfego na região provoca a reação imediata dos investidores, que elevam os preços diante do risco de redução na oferta global. Mas como isso afeta a gasolina? Bem, nos Estados Unidos, especialistas do setor de energia calculam que uma alta de 5 a 10 dólares no barril pode representar um aumento de 15 a 25 centavos de dólar por galão nas bombas já nas semanas seguintes. O repasse não é imediato, mas costuma ocorrer de forma gradual conforme as distribuidoras ajustam os seus estoques. Se o conflito se prolongar ou houver interrupção real no transporte pelo Estreito de Hormuz, o impacto pode ser ainda mais significativo, pressionando não apenas a gasolina, mas o de transporte, reflexos até na inflação. Por enquanto, o mercado reage, principalmente não a uma interrupção concreta, mas a evolução da crise será decisiva para determinar se a alta será pontual ou se poderá se transformar em uma nova onda de pressão sobre os preços da energia no mundo. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E em meio à guerra no Irã, após os ataques dos Estados Unidos e Israel, 14 expressou preocupação e pediu pelo fim da violência. Acompanhe com o Fabrício Naitsky.
Em mensagem aos fiéis, o Papa Leão XIV pediu o fim da espiral de violência no Oriente Médio em meio aos conflitos na região. A fala foi feita ainda na manhã de domingo, pouco após a confirmação da morte de Ali Khamenei.
Senhor, com profunda preocupação quanto está acontecendo.
Estou acompanhando com grande preocupação o que está acontecendo no Oriente Médio e no Irã neste momento dramático. A estabilidade e a paz não podem ser construídas através de ameaças mútuas ou com armas que semeiam destruição, dor e morte. Eles só podem ser construídos através do diálogo responsável e razoável. Diante da possibilidade de uma tragédia de proporções enormes, eu faço um apelo do fundo do coração para que todos os lados envolvidos assumam sua responsabilidade moral para encerrar a espiral de violência.
Fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile.
Durante o discurso, o líder de mais de 1,4 bilhão de católicos ao redor do mundo, que esteve no Oriente Médio no final do ano passado, pediu pelo fortalecimento da diplomacia. O pontífice destacou os confrontos registrados entre Paquistão e Afeganistão e também solicitou a retomada urgente dos diálogos.
Que a diplomacia possa recuperar seu papel e promover o bem das pessoas que desejam coexistência pacífica baseada na justiça. E vamos continuar rezando pela paz.
A manifestação do Papa Leão XIV veio dias depois do Vaticano anunciar que o religioso deve viajar a 4 países africanos em abril. Um dos locais visitados será a Argélia, país de maioria muçulmana e terra natal de Santo Agostinho, além de passagens por Angola, Camarões e Guiné Equatorial.
Agora são 5 horas e 41 minutos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou mais uma carta escrita por Jair Bolsonaro neste fim de semana. E no texto ele criticou os ataques à esposa. Quem acompanha esse assunto em Brasília é o Igor Damasceno.
O documento foi entregue a Michele Bolsonaro no último sábado, durante visita da ex-primeira-dama no complexo penitenciário da Papuda. Em um trecho da carta, o ex-presidente lamenta as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e a Michele. A ex-primeira-dama tem sido alvo de críticas de aliados por não apoiar a pré-candidatura do enteado, Flávio, escolhido pelo pai para ser oposição nas eleições deste ano.
Michele Bolsonaro e Bia Kicis devem ser as candidatas do PL ao Senado pelo Distrito Federal. As duas têm como rivais o atual governador Ibaneis Rocha e a senadora Leila do Vôlei, que tenta reeleição. A disputa pelo Senado em Brasília é considerada uma das mais acirradas.
Em outra parte do documento, Bolsonaro confirmou que pediu à esposa para se envolver em março, por demais ocupada no atendimento da filha caçula, Laura. A carta foi divulgada pela própria Michele nas redes sociais. Na postagem, a ex-primeira-dama disse que conversou com o marido sobre injustiças que, segundo ela, estão vivendo.
E durante manifestação na Avenida Paulista, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, comentou que vai conversar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre quem será vice na chapa. É assunto aqui do Misael Mainetti.
O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ainda não decidiu quem será seu vice na disputa à reeleição. Entre os principais nomes cogitados estão o do atual vice-governador Felício Ramute, do PSD, e o do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, que conta com o apoio do presidente do seu partido, o PL, Valdemar Costa Neto, que ainda não conversou com Tarcísio sobre isso.
Estamos tentando, não conversei com o Tarcísio ainda. Estou esperando o Tarcísio conversar com a gente, porque é ele que manda, ele que comanda isso aí. E no momento oportuno vou falar com ele e vamos ver se fazemos essa aliança em São Paulo.
A declaração do líder do PL aconteceu durante o ato Acorda Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo. Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de governo em São Paulo, negou ter interesse em ser o vice de Tarcísio, mas fez acenos ao governador na última semana, mencionando que não há pressão para que o nome de Felício Ramute seja anunciado. Ele é investigado em Andorra, sob suspeita de lavagem de dinheiro. A justiça europeia bloqueou cerca de R$1,5 milhão de reais da conta do político e de sua esposa. Os dois afirmam que os recursos são lícitos e declarados à Receita Federal.
No exterior, a batalha entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Suprema ganhou o norte e decidiu que o republicano extrapolou a autoridade ao impor um amplo aumento de tarifas sobre importações de quase todos os parceiros comerciais. Quem tem as informações e detalhes é o Eliseu Caetano.
Uma decisão da Suprema Corte daqui dos Estados Unidos alterou o rumo da política comercial americana e pode beneficiar diretamente a China, segundo os analistas. A Corte considerou ilegal o uso de poderes emergenciais para impor tarifas amplas sobre produtos estrangeiros, um mecanismo utilizado pelo presidente dos Estados Unidos para aplicar o tarifaço sobre importações, especialmente chinesas. Com isso, parte dessas tarifas foi derrubada ou suspensas, obrigando o governo a buscar outras bases legais para manter medidas de proteção comercial. Na prática, a decisão reduz a margem de manobra do executivo americano para impor tarifas de forma unilateral. Especialistas apontam que isso enfraquece a principal ferramenta de pressão política utilizada pelos Estados Unidos na disputa comercial com Pequim nos últimos anos. Antes da decisão, alguns produtos chineses enfrentavam tarifas que ultrapassavam 25% ou até 30%, dependendo do setor. Com a limitação imposta pela Suprema Corte, essas taxas tendem agora a ser revistas ou substituídas por medidas mais amplas e menos direcionadas, o que pode reduzir a carga efetiva sobre exportações chinesas. Analistas aqui nos Estados Unidos avaliam que, no curto prazo, isso coloca a China em posição mais confortável nas negociações comerciais. Com menos pressão tarifária direta, empresas chinesas ganham competitividade no mercado americano, enquanto importadores nos Estados Unidos podem enfrentar custos menores. A decisão também cria incerteza política. O governo americano sinalizou que pode recorrer a outras leis para manter algum nível de tarifa, mas qualquer nova medida pode enfrentar questionamentos judiciais. Isso significa que, na prática, a política comercial dos Estados Unidos é uma fase de transição e possível disputa legal prolongada. Já para a China, o momento é estratégico. A redução das tarifas ocorre em meio a um cenário global de desaceleração econômica e tensões geopolíticas. Um ambiente tarifário menos agressivo pode ajudar a impulsionar exportações e aliviar pressões internas. Num cenário mais amplo, a decisão da Suprema Corte americana reequilibra sobre quem deve conduzir a política comercial americana, o presidente ou o Congresso, e ao mesmo tempo altera o tabuleiro da disputa entre as duas maiores economias do mundo. Ainda não está claro qual será o impacto de longo prazo, mas no curto prazo, o entendimento predominante entre os analistas é que Pequim saiu fortalecida, ao menos temporariamente, enquanto Washington redefine a sua estratégia comercial. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Ainda nesse assunto, o governo federal estuda a criação de um apoio para empresas brasileiras que continuam sujeitas às tarifas mais elevadas impostas pelos Estados Unidos, mesmo depois dessa redução anunciada recentemente para parte dos produtos. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
A decisão da justiça norte-americana de derrubar o tarifaço do presidente Donald Trump renova a esperança e a expectativa de o setor siderúrgico brasileiro poder exportar mais em volume e quantidade para o mercado norte-americano. Essa é a expectativa do presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. Na semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu derrubar, acabar com o tarifaço imposto por Trump a parceiros comerciais norte-americanos. Tarifas que chegavam a até 50%. O Brasil era um dos países afetados. A medida em si da corte norte-americana, que entendeu que Trump extrapolou ações de presidente dos Estados Unidos, não afeta diretamente o siderúrgico brasileiro. No entanto, abre a possibilidade para futuras tratativas e negociações entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. O governo brasileiro tinha imposto algumas condições fundamentais e essenciais para abrir esse canal de negociações. Dentre as medidas, além da derrubada do tarifaço dos 40% extra em cima da tarifa de 10%, a queda da lei Magnitsky, que limitava, inclusive, o acesso brasileiros ao território norte-americano. Segundo Marco Polo de Melo Lopes, ainda não há reunião agendada entre as partes para tratar de um assunto que é extremamente caro ao setor siderúrgico brasileiro, que o segmento possa conseguir voltar a regras que vigoraram até 2018, cotas para exportação de produtos siderúrgicos brasileiros lá para os Estados Unidos.
De efetivo, essa decisão não afeta o que seria, vamos dizer assim, o setor siderúrgico no Brasil e no mundo, que continua com 50%. São dois tracks diferentes. Um é a chamada Emergency Act, da reciprocidade tarifária, e o outro é a 232. Mas a nossa expectativa do Tamar para o resto do mundo abre um canal de negociação com os Estados Unidos, o que facilitaria também a discussão da retomada, da reestruturação do acordo de cotas que vigiou durante 6 anos com os americanos.
Outra preocupação do setor siderúrgico nacional, segundo Marco Polo de Melo Lopes, é enxurrada nos últimos anos de produtos siderúrgicos de outros países, especialmente da China, aqui no mercado nacional. Quase 6 milhões de toneladas somente no ano passado. Mais de 60% vieram da China. Algumas medidas de proteção comercial já foram adotadas aqui pelo Brasil, passaram até pelo Mercosul, e a previsão é que, ao longo dos próximos anos, esse volume possa reduzir, quem sabe, até a patamares que vigoraram até 2019, pouco mais de 2 milhões e 200 mil toneladas ao ano. A perspectiva do Instituto Aço Brasil é que a produção siderúrgica esse ano aqui no país seja semelhante àquela do ano passado, que girou em torno de 33 milhões de toneladas. Do Rio, Rodrigo Viega.
O banco americano Goldman Sachs abandonou as regras de inclusão e diversidade em seu conselho após um acordo firmado com um grupo conservador. É assunto aqui para a gente conferir com o Bruno Meyer.
O Goldman Sachs abandonou as regras de inclusão e diversidade em seu conselho. O banco americano deixa de considerar, portanto, explicitamente fatores como raça, gênero ou orientação sexual ao avaliar um possível integrante do conselho de administração. Mesmo com a medida, executivos do banco dizem que a diversidade é importante. A decisão é resultado de um acordo firmado pelo Goldman Sachs com o National Legal and Policy Center, um grupo conservador sem fins lucrativos que vem pressionando diversas empresas a abandonar projetos de diversidade, equidade e inclusão. O grupo anunciou recentemente acordos semelhantes com a American Express e com a fabricante de equipamentos D&Co. Como parte desse Goldman, esse grupo conservador, que possui uma pequena participação no banco, tirou uma proposta que ordena a diversidade para o conselho. O acordo, aliás, foi publicado no The Wall Street Journal.
O deputado federal Guilherme de Ritchie disse que o PL antifacção deve ser sancionado pelo presidente Lula, mas que, caso seja vetado, ele tem maioria no Congresso Nacional para derrubar esse veto. A reportagem é de Misael Mainetti.
O deputado federal Guilherme de Ritchie, do PP de São Paulo, relator do projeto de lei antifacção, acredita que o presidente Lula, do PT, não está contente com alguns trechos retirados do projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados.
Olha, agora tá lá com ele. Vamos ver se ele vai ter coragem de vetar algum ponto do projeto. Talvez ele tenha ficado um pouco chateado, porque eu tirei uma parcela considerável dos eleitores dele, né? Que os presos provisórios votaram com base na última eleição, majoritariamente, no atual presidente. E é um absurdo. É só no Brasil que a gente permite que um preso provisório decida, participe do processo decisório do futuro da nação pelo voto.
A expectativa do deputado federal Guilherme de Ritchie, do PP, é de que o presidente Lula sancione integralmente o projeto de lei antifacção, mas diz que, se isso não acontecer, ele tem maioria para derrubar o veto.
Além disso, tem outras questões, como fim do auxílio reclusão para preso faccionado, como líderes de organizações criminosas que vão cumprir pena direta no sistema penal federal, legislações com penas duríssimas podendo chegar a 65 anos de prisão. Então a gente espera que ele sancione integralmente. Se ele vetar, nós teremos maioria no Congresso para derrubar o veto.
As declarações de Guilherme de Ritchie aconteceram durante o ato Acorda Brasil, na Avenida Paulista, neste domingo. Na última semana, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é relator do PL antifacção no Senado, mostrou descontentamento com eixos retirados, entre eles o que previa a taxação de betes para financiar o combate ao crime organizado.
Jornal da Manhã, faltando agora 5 minutos para as 6.
Chave do negócio.
Alô, empreendedor. Aos 50 anos, empreender deixa de ser aposta e passa a ser decisão planejada. Muitos profissionais buscam mais autonomia, flexibilidade e controle do próprio tempo. A maturidade profissional ajuda a avaliar riscos com mais clareza, controlar melhor o caixa e fazer as escolhas mais seguras. Isso reduz prejuízo e aumenta a chance de continuidade do negócio. Com o apoio do digital, é possível escalar sem aumentar demais os custos. Consultorias online, serviços remotos e vendas digitais ampliam esse alcance. Anota aí, idade não é limite, falta de planejamento é. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio. Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse tecnologia e inovação, segurança para o seu negócio. Gocil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
5:58. Seguimos juntos levando para você as principais informações aqui no Jornal da Manhã de segunda-feira. Hoje, dia 2 de março de 2026. A gente lembra você que você pode nos acompanhar também pelo YouTube, lá no canal da Jovem Pan. Acesse, deixe o seu like, participe do nosso chat também, além das outras plataformas em que a Jovem Pan apresenta o Jornal da Manhã também. Voltamos a falar aqui a respeito do conflito no Oriente Médio. O fim de semana foi por essa parte e ainda é assim em virtude da importância da região e dos problemas que isso pode trazer para o mundo inteiro. Pois o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os ataques ao Irã vão se intensificar nos próximos dias. Vamos até a Europa mais uma vez. Luca Bassani participa aqui com a gente e tem mais detalhes a respeito dessa fala do Benjamin Netanyahu, que está aí meio que em sintonia, né, Luca, com o que disse também o presidente Donald Trump quando falou de objetivos ainda a serem alcançados, né?
Exatamente, Nonato. O presidente Donald Trump, ele disse que os ataques norte-americanos ao Irã continuarão até os objetivos serem alcançados e disse também que há possibilidade de mais perdas de soldados norte-americanos. Lembrando que ontem tivemos as primeiras baixas do lado dos Estados Unidos, 3 soldados mortos e outros 5 que seguem gravemente feridos. Netanyahu fez, então, uma fala que vai ao encontro de tudo isso que Trump também mencionou à nação norte-americana. Ele disse que os ataques israelenses ao Irã vão se intensificar durante os próximos dias, que os objetivos operacionais eles ainda não foram atingidos na sua totalidade e que o objetivo é acabar com qualquer tipo de ameaça existencial a Israel, isso na personificação da República Islâmica. Ele também disse que grande parte das lideranças do Irã foram eliminadas em poucas horas, mencionando não só o próprio Ayatollah Ali Khamenei, mas outras lideranças como o ministro da Defesa, a chefia da Guarda Revolucionária e outros da linha de sucessão que também morreram antes mesmo de assumir o cargo. Ele diz que é necessário que a população de Israel esteja preparada para os próximos dias, que devem também estar preparados para continuar nos bunkers, continuar seguindo as diretrizes e evitar qualquer eventualidade, já que até agora são quase 30 pessoas mortas, outras dezenas de feridos por conta dos estilhaços de drones e mísseis e também pela destruição, de fato, de alguns edifícios e algumas outras infraestruturas críticas causadas pelos bombardeios iranianos. Algo que chama atenção é que esse discurso de Netanyahu foi feito ao ar livre, na frente da cidade de Tel Aviv, mais ou menos mandando uma mensagem simbólica também à população de que, apesar da guerra, Israel tem um sistema de defesa antiaérea muito bom, o que o permite fazer esse tipo de pronunciamento do lado de fora, ao invés de um bunker ou de uma sala de guerra, como fazem outras lideranças. A gente, como sempre, vai ficar aqui de olho nesses desdobramentos. Já são também 555 mortos confirmados pela crescente vermelha do Irã, no lado iraniano, ou seja, um número de mortos considerável para apenas 2 dias de guerra, algo que infelizmente deve contando, já que não há nenhuma perspectiva deste conflito terminar pela via diplomática, pelo menos por hora. Esse conflito que arrastou quase 10 países do Oriente Médio para um confronto direto com o Irã, ou até mesmo defendendo as suas próprias nações destes ataques, desses bombardeios que acontecem em múltiplas localidades destes países.
Luca, é interessante a gente notar, né? Ontem, no fim de semana, a gente falava muito de um ataque em Israel, em Beit Shebeja, que foi o principal, né? Tivemos ataque também na região de Haifa, mas também na região central, deixando pessoas mortas também. Mas mesmo assim, pelo menos com quem nós conversamos aqui no fim de semana direto de Israel, há um apoio, né, da população de Netanyahu nessa contra os iranianos. É claro que não há unanimidade, porque isso não há em lugar nenhum. Mas acho que é possível a gente dizer que a população de Israel apoia essa ação contra o Irã, até por temer por sua segurança futura, né?
Exatamente, o que não está civil do apoio da população, mesmo os contrários a Benjamin Netanyahu, a essas iniciativas, por verem no Irã uma ameaça existencial à permanência de Israel como a nação que é. Mas também outras facções políticas. Esse ano teremos eleições legislativas em Israel em outubro. O futuro de Netanyahu será decidido em relação a isso também, mas os seus principais rivais políticos, como Naftali Bennett ou até mesmo Benny Gantz, disseram que apoiam os esforços do premier para continuar a sua ofensiva contra o Irã, dizendo que isso será fundamental para as próximas gerações de israelenses. Então, é uma comoção nacional não só da sociedade civil, mas também da classe política, já que o Irã, por muito tempo, representou essa ameaça a Israel, seja num aspecto mais retórico, né, das narrativas, seja também financiando esses grupos fundamentalistas, terroristas pelo Oriente Médio afora, que representaram sempre guerras a Israel, né? O Hezbollah é o exemplo mais clássico, desde o final da década de 80, no sul do Líbano, atacando Israel, nessa guerra também que Israel, quando Israel invadiu o Líbano no contexto da Guerra Civil Libanesa, o próprio Hamas, desde 2007 na faixa de Gaza, também lançando muitos foguetes, muitos mísseis contra os israelenses, e os próprios Houthis, que ultimamente, há 2-3 anos, também se tornaram uma ameaça mais evidente. Então, eles acreditam que decapitar o cérebro, né, que está por trás de todos esses grupos, no caso a República Islâmica, talvez seja prolongar a possibilidade de Israel continuar existindo como uma nação independente, assim como existe hoje, por conta de todas essas ameaças, né, esses cantos de morte a Israel que muitas vezes os próprios ayatolás faziam nas orações de sexta-feira. Algo que é também visto através das entrevistas que conduzimos semana, Nonato, com vários moradores de Israel, que apesar do medo, apesar da situação adversa, demonstrando apoio ao governo nessas suas iniciativas militares do Irã.
É isso, Luca Bassani, direto da Europa, atualizando aqui para a gente essa situação. O Henrique Kriegner já está conosco para também participar do jornal, trazendo seus comentários nesta manhã também. Kriegner, a gente nos falou no fim de semana, queria te ouvir a respeito desse conflito, Estados Unidos e Irã, com participação de Israel também, até pela proximidade e por aquilo que o afeta vindo do Irã, que era meio que uma bola cantada, apesar das negociações que estavam ocorrendo. E, infelizmente, a guerra venceu a diplomacia. Kriegner, bom dia.
Pois é, Nonato, bom dia para você e para a nossa audiência. Uma ótima semana para todos nós. Olha, eu me lembro bem, Nonato, que na sexta-feira a gente ainda comentou aqui no Jornal da Manhã, primeira edição, a respeito da possibilidade de iminente de ataques. E nós falamos até sobre a questão do quanto que a motivação política ficaria acima de interesses econômicos, né? Já que essa guerra também vai custar muito caro e pode trazer aí certos prejuízos. E é o que exatamente aconteceu. Agora, chama atenção também, Nonato, que não só alvos estratégicos, que eu falo alvos físicos, né, construções ali de infraestrutura do Irã foram atingidos, mas também, claro, a morte do líder supremo, do Ayatollah Khamenei, mas também de outras figuras políticas de alta relevância, como o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Nós vemos aí, e nisso, de fato, uma desestabilização do regime dos ayatolás, intencional por parte tanto dos Estados Unidos e de Israel. E nós precisamos lembrar sempre aqui, nós estamos falando de um regime um regime que comete uma série de crimes contra a humanidade, que viola uma série de direitos humanos e que não está mais olhando para são muçulmanos, judeus, cristãos, ou se não são de nenhuma religião em específico, ou mesmo nenhuma etnia. São inimigos e ponto final. Já visto o bombardeio contra países muçulmanos, mas que se aliaram aos Estados Unidos, como é o caso do Catar, como é o caso dos Emirados Árabes e até de outros aí agora que estão sendo cogitados para uma possível retaliação. Tem muita coisa que ainda vai desdobrar, Nonato. Nós precisamos ficar atentos com isso e cobrando sempre do Brasil uma postura coerente diante desse conflito.
Já que você puxou esse tema, ô Kriegner, a gente teve o governo brasileiro lançando uma nota assim que os ataques começaram, num tom sem condenar, por exemplo, o Irã, mas sim a ação americana de violação do direito internacional por invadir um outro país sem que você tivesse uma ameaça muito concreta, muito clara disso. Depois houve outra nota dizendo que o governo se solidarizava com países afetados por ações iranianas. Ficou meio dúbia, faltou uma clareza maior nessas duas notas e até uma contestação também de quem está mais aliado com grupos terroristas do que o Ocidente, Kriegner. Qual é a tua visão?
Com certeza, Nonato, e esse tem sido o erro maior da política externa brasileira nos últimos anos, que é de não dar nome aos bois e não dizer quais são os crimes cometidos. Quando, por exemplo, ficou comprovado o envolvimento do governo iraniano, do regime dos ayatolás, no financiamento do Hamas para o atentado contra Israel no 7 de outubro de 23, ali não houve uma manifestação do governo brasileiro repudiando isso. E temos que lembrar que o Irã se aproximou muito do Brasil nos últimos anos, até mesmo através dos BRICS, mas também nas relações bilaterais, e isso faz do Brasil omisso diante de questões seríssimas. E eu chamo atenção também, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o iraniano no Brasil, que deu uma declaração de imediato dizendo que haveria vingança e que pagariam caro, aqueles que orquestraram esse ataque, pagariam muito caro em relação a isso. No Brasil, se o Brasil, para a política externa, vai pregar neutralidade, pragmatismo, que são características do Brasil, da política externa brasileira, características históricas, mas se é para pregar isso no lado de fora, precisa zelar por isso aqui dentro também. Discurso de ódio, no sentido de pedir por vingança e sangue, destruição de estados, como é o Estado de Israel, isso é inaceitável e o Brasil precisa se posicionar.
Daqui a pouco o Krigner volta trazendo outras análises para a gente aqui no Jornal da Manhã. São 6 horas e 10 minutos, a gente muda de assunto agora, porque uma explosão subterrânea abriu um buraco de 15 metros quadrados na Rua da Consolação, em São Paulo, via importantíssima para a circulação das pessoas pela manhã. 3 faixas foram interditadas, inclusive. Vamos até o local. David Diogo participa aqui com a gente, tem mais informações e detalhes a respeito dessa cratera que se abre na Consolação, e para quem está nos acompanhando com imagem, já observa ali atrás do David esse cenário de interdição, né, David? O que houve por aí? Já há alguma explicação?
Exatamente, Nonato. Ainda está em investigação a causa, né, desse sedimento de asfalto que gerou essa cratera aqui na Rua da Consolação. Nesse momento, o trânsito já começa a ficar complicado por aqui, como a gente vê aqui no meu canto esquerdo. A faixa de ônibus, o corredor de ônibus, foi liberada aqui para que os carros transitassem, já que as 3 faixas da Consolação, desse lado, aqui na altura do número 2078, está fechado. Vamos lembrar aqui que esse buraco ele tem 15 metros. Vamos fazer uma medição aqui. O nosso editor Rafael fez aí, cabe um carro aqui dentro, um carro popular, né, aquele de pequeno porte, cabe dentro desse buraco. Então formou-se uma cratera muito grande aqui na Rua da Consolação. A gente vê aqui que o trânsito, como eu disse, já começa a ficar complicado. Por aqui tem equipes da Enio, tem equipes também do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Congás, que inclusive fez uma vistoria aqui, né, nas tubulações, porque a priori seria um vazamento de gás que teria provocado uma explosão. Mas a Congás, em nota, já emitiu dizendo que não constatou nenhum vazamento de gás. Vamos ressaltar aqui que não tem vítimas, né? Não houve ferimentos. Por aqui, apenas a cratera que se abriu e, nesse momento, as equipes estão averiguando a causa e também verificando a possibilidade dos trabalhos, né? O que vem por aí para a liberação dessa via. Tudo indica que hoje vai ser de muito trabalho, Nonato.
É isso, David Diogo trazendo essas informações para a gente. Fica o alerta para você que está saindo de casa agora, está se preparando para ir trabalhar. Rua da Consolação com essa cratera aí no sentido paulista. Então, se você puder, evite a área. E cerca de 20 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista ontem para uma manifestação contra o presidente Lula e ministros do STF. O protesto chamado Acorda Brasil foi promovido por líderes da direita e pedia anistia aos condenados nos atos do 8 de janeiro de 23. A Misael Mainetti.
O protesto Acorda Brasil tomou lista em São Paulo, reunindo apoiadores da direita em um movimento interpretado como um teste de articulação entre diferentes correntes conservadoras antes das eleições deste ano. A mobilização, organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, se concentrou em criticar o governo do presidente Lula.
Hoje é muito importante o que o brasileiro está fazendo aqui, que é declarando o seu apoio ao Brasil, mostrando que ele não vai se calar perante Moraes. Aqui para mim, daquilo que está acontecendo no nosso país. Então nós estamos aqui para poder derrubar o governo dos PT, feito pelo Lula, também para poder acabar com as perseguições políticas feitas pelo Moraes contra Jair Bolsonaro, pessoas do dia 8 estão presas há 3 anos e principalmente também pelos escândalos. atos de corrupção que está acontecendo, como por exemplo no caso do Toffoli. Vamos para cima, o Brasil acordou, isso daqui é só uma demonstração de que o Brasil não vai se parar nem se calar diante de tantos absurdos que acontecem no nosso país. Acorda Brasil, o Brasil é nosso.
Aqui de cima do trio elétrico, dá para ver a quantidade de pessoas, de eleitores bolsonaristas e de direita que se juntaram. Entre as manifestações estão críticas ao STF e também os pedidos de anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, disse que vai honrar a confiança que os eleitores depositam na palavra do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, e acredita que ele vá conseguir recolocar o Brasil nos trilhos.
Bom, estou muito emocionado até de estar com tanta gente aqui na Paulista. Mais uma vez o povo mostrando como é que acredita nesse projeto de Brasil que a gente está propondo. Muita gente aqui gostaria que estivesse no meu lugar, Jair Messias Bolsonaro, eu também. Mas as circunstâncias levaram a eu ser colocado como pré-candidato. Eu tenho certeza que eu vou honrar muito, não apenas o meu pai, mas a confiança de todo mundo, para oferecer ao Brasil um projeto de país, junto com pessoas muito qualificadas, experientes, e que têm o mesmo sentimento que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então, hoje é a nossa. Tanta roubalheira, tanto autoritarismo, tanta perseguição. Então a gente tem a grande responsabilidade aqui das expectativas.
O líder do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, celebrou a força de Jair Bolsonaro e espera unir a direita para derrotar Lula ainda no primeiro turno.
Impressionante. Bolsonaro, a força do Bolsonaro. Tem o nome do Bolsonaro pronto. O povo prestigia. É um homem querido, amado. E nós estamos juntos. E vamos mudar esse país quando vencemos as eleições.
O Flávio vai conversar ainda com cada candidato para tentar sair sozinho?
Lógico, lógico. Para ver se nós nos unimos à direita. Matamos a eleição, se Deus quiser, no primeiro turno.
O governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, do PSD, reforçou o objetivo de derrotar Lula e manifestou que a direita estará unida no segundo turno, seja qual for o candidato.
O PT e o Lula estão no poder há 20 anos. A única coisa que cresceu no Brasil foi corrupção e narcotráfico. E essa é a realidade. Então, eu acredito que 2026, um de nós vai chegar lá. E o que chegar lá vai ter coragem exatamente para poder desmontar tudo isso. É o que eu falo. O problema é que nós não podemos perder as eleições. Esse é o fato principal. E quem sentar naquela cadeira tem que ter autoridade moral e coragem pessoal para fazer as mudanças que o Brasil deseja. Essa é a verdade.
O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, chamou o evento de maior exercício da democracia e criticou o governo do PT.
Muito bonito a gente poder ver aqui o exercício da democracia. As pessoas virem voluntariamente aqui para Paulista no domingo, sem pagamento de ônibus, sanduíche, vem porque acredita no país e demonstra uma insatisfação com o que está acontecendo. Você pega agora esse governo gastar 1 trilhão só de pagamento de juros. A Selic é 15%, quem mais sofre com isso é o pobre. Você precisa demonstrar essa insatisfação. Um governo que não tem compromisso com a responsabilidade fiscal, com a ética. E aqui a gente começa a ver que o nosso Brasil tem jeito sim, que tem gente entusiasmada, comprometida com a verdadeira democracia, com cobrar a responsabilidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não participou porque cumpria a agenda na Alemanha.
É assunto aqui para o Henrique Kriegner analisar com a gente. Kriegner, qual é a tua impressão desse evento, reunindo cerca de 20 mil pessoas, com críticas ao atual presidente, também ao Supremo, o que é natural, porque de algum modo são adversários do presidente Lula, que estão se concentrando, mas pedindo também a anistia lá para o 8 de janeiro, o que me parece fora de cogitação nesse momento. Mas o que é que significa essa reunião da direita em São Paulo e também em outras cidades, Kriegner?
Donato, avaliação extremamente positiva, porque Esse foi um dos primeiros movimentos aí em alguns, um período, né, que teve pautas muito claras. As outras manifestações falavam sobre anistia, mas falava também qual era a anistia, se era para todos, se era só para o presidente. Você tinha uma certa divergência e esse teve pautas muito claras agora envolvendo também as últimas investigações e o que foi concluído no que tange aí o caso do banco. É uma questão que tem ou deveria estar revoltando de esquerda a direita, né? Não tem a ver com o lado político, a ideologia, mas sim com o fato de sermos brasileiros, né? E aí, então, isso traz uma revolta para todo cidadão, o escândalo. Agora, um outro ponto chamou a atenção justamente, que é essa unidade entre os pré-candidatos aí do centro-direita e direita desse bloco, declarando que tem pautas semelhantes. E isso fortalece a chapa da direita como um todo, apesar de ser diversificada, mas fortalece como um todo para, inclusive, um cenário de segundo turno. Aquilo que diz o presidente Valdemar da Costa Neto de uma possibilidade de matar no primeiro turno é muito remoto. As pesquisas não indicam dessa maneira e também o sentimento da rua não mostra que há caminhos para isso. No entanto, num segundo turno, com uma unidade, isso fortalece o setor de oposição ao governo federal agora na tentativa de reeleição. Nonato.
Obrigado, Kriegner. Jornal da Manhã, são 6 horas e...
A emoção do futebol é o ano inteiro.